As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
O Lar de São Mateus completou no último sábado 37 anos de existência. O aniversário ficou assinalado por uma sessão comemorativa onde marcaram presença os corpos diretivos deste lar, assim como também várias figuras públicas, utentes e amigos da instituição. Destaque para a intervenção do Presidente da Direção do Lar, João Maia, que na ocasião deu conta dos problemas financeiros que afetam esta, assim como outras instituições de solidariedade social.
São conhecidas as dificuldades financeiras que atingem muitas instituições do designado setor social e solidário, com situações de grande endividamento e de falência. Nenhum nem outros são, felizmente, o nosso caso. Não temos dívidas a ninguém e pagamos as nossas faturas a 30 dias. Contudo, e como temos sucessivamente assinalado nos relatórios de gestão, não podemos conviver sistematicamente com resultados negativos. De facto, o que temos visto são despesas a subir mais do que as receitas. O nosso orçamento anual, já ultrapassa largamente 1 milhão de euros em gastos, dos quais 67% são gastos com pessoal. O valor tem vindo a subir nos últimos anos por via dos aumentos do salário mínimo. Aumentos esses não compensados, bem pelo contrário, pelas atualizações anuais das comparticipações da Segurança Social. De facto, o financiamento do Estado ao funcionamento corrente das instituições é claramente insuficiente e a capacidade financeira da maioria dos utentes e suas famílias também é muito débil. Para se perceber melhor quando se têm desvalorizado as comparticipações da Segurança Social, apesar de tudo o que é dito, comparticipações que recebemos ao abrigo dos acordos de cooperação, basta referir que, em termos anuais, em 2014, uma comparticipação de IRPI representava 63% de um salário mínimo, mas em 2022 representava apenas 57%. Felizmente, este ano parece haver uma inversão desta tendência que esperamos se mantenha.
O fecho das urgências do Hospital de Penar apanhou todos de surpresa, inclusive os elementos da Assembleia Municipal. Os pormenores com o António Fuciano.
O fecho da urgência básica do Hospital de Tomar neste fim de semana apanhou quase tudo e todos de surpresa. Aquele serviço encerrou de sábado para domingo e de domingo para esta segunda-feira, obrigando os utentes que ali recorreram a deslocarem-se para as urgências de Abrantes e Torres Novas. E tudo aponta para que esses transtornos possam repetir-se durante o mês de outubro, desde logo por mais um fim de semana. A novidade foi então dada por Hugo Cristóvão, agora presidente da Câmara de Tomar, na recente sessão da Assembleia Municipal, a altura em que adiantou que este cenário lhe fora colocado pela administração do Centro Hospitalar na última quinta-feira. O autarca alertou assim para repercussões durante as próximas semanas, advertindo que o cenário não se pode banalizar.
Efetivamente, ontem, no âmbito da nossa reunião da CIM, o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo pediu para estar presente na reunião com os Presidentes de Câmara e colocou-nos, enfim, aquilo que são os problemas com que neste momento se está a deparar. E, no fundo, colocou-nos, a todos, aos 11, perante este cenário para o mês de outubro. Fundamentalmente para o mês de outubro, que não quer dizer que não possa ter ainda repercussões nos meses seguintes, dependendo também de como a evolução nacional decorrer. Todos sabemos o que é que, enfim, que tem sido o contexto nacional dos últimos tempos, nomeadamente daquilo que é, por um lado, as reivindicações justas da classe médica, mas também com os efeitos que isso provoca. E neste caso, essencialmente, a questão daquilo que nos foi transmitido, a questão dos médicos neste momento em recusarem-se a fazer além das 150 horas extraordinárias. E, portanto, no caso do Centro Hospitalar de Médio Tejo, para o mês de outubro, isso coloca a par com outras situações que aconteceram, de algumas saídas de médicos, também algumas licenças ou baixas, de facto, problemas em alguns setores estes distribuídos pelas três unidades, e portanto e foi esse o cenário que nos foi colocado, colocam à administração um problema, que que é saber que durante alguns dias não vai de facto haver capacidade num ou outro setor para preencher na totalidade os turnos. Para o mês de outubro haverá 5, 6 dias em que não há capacidade de prestar o serviço nas unidades. O que não pode acontecer, e eu fui um dos que fiz esse sublinhado, é que essa situação se banalize e possa, enfim, tornar-se recorrente. Portanto, para sermos claros, aquilo que nos foi transmitido e aquilo que de alguma forma foi transmitido já, então, em função dessas nossas opiniões, como mais concreto, é que, por exemplo, no caso de Tomar, poderá haver 2 fins de semana do mês de outubro em que o serviço, de facto, de urgência, neste caso, venha a encerrar. É algo que nós, obviamente, lamentamos, não podemos aceitar, mas, por outro lado, não deixamos de perceber o que está a acontecer por todo o país.
João Tenreiro, eleito do PSD na Assembleia Municipal de Tomar, não perdoou esta intervenção de Hugo Cristóvão e disse mesmo que o agora Presidente estava a começar pessimamente mal estas funções, advertindo o eleito do PS que não se podia conformar com este cenário, desafiando-o a tomar medidas que deixem clara a posição contrária do município face ao fecho da urgência.
Está a começar mesmo mal. Pessimamente mal. Eu apontei o que é que o senhor disse sobre o alerta que foi dado por esta bancada do PSD relativamente às urgências básicas em Tomar. É que estamos a falar de urgências básicas. O senhor disse, é algo que lamentamos, mas não deixamos de perceber. O que é isto? Mas não deixamos de perceber. Então o senhor, como Presidente da Câmara, eu sinceramente esperava de si aquela garra que via quando estava na oposição. Quando o PSD estava no poder, quer no poder central, quer também aqui no poder local. O que eu esperava de si era, nós vamos de imediato preparar este conjunto de ações junto do Ministério e vamos exigir que as urgências não fechem. E vamos já convocar a Comissão de Saúde em Tomar, porque isto não pode ficar assim. Era isso que eu esperava de si, Sr. Vice-Presidente. Mas digo-lhe isto claramente, eu não digo isto com ironia. Digo-lhe isto claramente, era isto que eu esperava de si. Agora ouvir de si uma pessoa que eu considero até que uma mente jovem, dizer assim claramente, é algo que lamentamos, mas não deixamos de perceber. Ouça, o senhor está a começar pessimamente mal.
Rádio L, a primeira a informar.
A Câmara de Abrantes tem projetado um investimento na ordem dos 12,7 milhões de euros para o setor da educação no ano letivo 2023-24, números que foram confirmados por Manuel Jorge Valamatos em recente sessão do Executivo. Nessa ocasião, o Presidente da Autarquia congratulou-se com o aumento de alunos no pré-escolar e ainda no primeiro ciclo, uma tendência que tem sido reforçada. O investimento propriamente dito foi enquadrado em diversos parâmetros, a exemplo do apoio à família, das refeições e transportes escolares e, claro, na requalificação da escola do Tramagal e ainda na nova creche.
O apoio às famílias, desde logo, com as refeições escolares, nós temos 1.179.000 euros de refeições escolares, transportes escolares, as AERs, o apoio a ações específicas no âmbito da ação pedagógica das escolas, auxílios económicos, programa fruta escolar, programa do leite escolar, bolsas de estudo, prémios de mérito. Temos aqui cerca de 1.800.000 euros previstos. Para o parque escolar, temos a requalificação da escola do Dr. Magalho, que se vai assumir acima de 1 milhão de euros. Temos a nova creche, que apontamos para 2 milhões e 200 mil euros e queremos, temos o projeto concluído e estamos à espera, obviamente, dos procedimentos para poder arrancar com este processo.
Um dos grandes desafios para o futuro da educação em Abrantes tem a ver com a construção da nova Escola Superior de Tecnologia, num investimento avaliado em cerca de 4 milhões de euros. Manuel Jorge Valamatos falou de um desejo mais do que urgente.
Temos aqui previstos, embora saibamos que vai estar acima, mas temos aqui previsto cerca de 4 milhões de euros para a Escola Superior de Tecnologia. Entendemos que a construção da nova Escola Superior de Tecnologia torna-se mais que urgente e a todo o tempo nós vamos ter que... Estamos neste momento praticamente com o projeto finalizado que nos obrigou a fazer revisão de preços, revisão inclusivamente do próprio projeto, e estamos neste momento em fase absolutamente final do projeto e queremos e iremos seguramente à procura de todas as fontes de financiamento possíveis para podermos avançar com esta obra tão importante no Parque de Ciência e Tecnologia. É a afirmação da escola em Abrantes, mas é a afirmação também da escola no nosso território, tão importante na valorização da importância do ensino superior também para a região.
Rádio Web, informação.
Foi aprovado nesta quinta-feira, 28 de setembro, em Conselho de Ministros, o decreto-lei que determina a descida de 30% no preço das portagens da A13 e A23, duas autoestradas que atravessam o distrito de Santarém. No comunicado divulgado após a reunião, o Governo dá conta que se procede à criação de um regime de redução no valor das taxas de portagens cobradas aos utilizadores nos lanços e sublanços das autoestradas com sistemas de portagem exclusivamente eletrónicos dos territórios do interior do país, bem como naqueles onde não existem vias alternativas ou as existentes não permitam um uso em qualidade e segurança. Entretanto, a Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista veio, numa nota enviada à redação da Hertz, congratular-se pela descida das portagens, uma decisão que, lembra, era muito defendida pela Federação Distrital de Santarém do PS, deputados eleitos pelo distrito e autarcas da região. A descida de preços pretende repor a justiça territorial no interior, já que nestes territórios onde a população não tem vias alternativas ou transportes públicos que assegurem esses percursos, referem os socialistas. Considerando os valores base de 2011, quando as ex-SCUD começaram a ser portajadas, estes descontos representam uma redução de 50 para 65%. A medida do Governo aplica-se ainda às autoestradas A24, Interior Norte, A25, Beira Litoral e Alta, e A22, no Algarve, Via do Infante Algarve. Os descontos deverão entrar em vigor em janeiro de 2024 e aplicam-se aos veículos de classe 1, 2, 3 e 4. Realizou-se na manhã desta segunda-feira, em Abrantes, a apresentação da 21ª edição da Feira Nacional de Doçaria Tradicional de Abrantes. A iniciativa conta este ano com a participação de mais de 20 de expositores, com destaque para a presença dos Açores e da Madeira. O certame foi apresentado por Manuel Jorge Valamatos, o presidente do município de Abrantes, que se referiu a esta iniciativa como importante para o concelho.
Temos seis regiões representadas, norte, centro, a área metropolitana de Lisboa, Alentejo, Açores e Madeira. Portanto, temos 9 distritos e 2 arquipélagos. Portanto, eu acho que isto é um evento, de facto, nacional. Não é um eventozinho qualquer, é um evento que expressa bem esta questão de 21 anos a fazer este evento. E temos o sonho, e ainda o vamos fazer este ano aqui, mas temos o sonho, em próximos anos, podê-lo fazer aqui bem perto, numa infraestrutura que todos conhecem, um antigo mercado, que temos o projeto finalizado e haja abertura dos quadros de apoio comunitário para avançarmos com essa obra muito relevante, que está num orçamento mais ou menos previsto neste momento para cerca de 5 milhões de euros, num investimento que transforma o dinamismo, sobretudo nesta zona. Nós estamos a chegar aqui a um tempo no calendário que começa a estar um bocadinho escote e a chuva é comum aparecer. Portanto, nós precisamos urgentemente de um espaço coberto, capaz de acolher grandes eventos como a Feira Nacional de Doçaria, e é isso. Este ano ainda vamos voltar a fazer no 1º de maio, este ano ainda vamos ter que nos socorrer de uma tenda amovível, não é? E todos os constrangimentos, e mais, e vamos ter a dificuldade, e vamos criar aqui muitos constrangimentos em toda esta área, aqui com o Tribunal, e nós percebemos isso. Criar aqui algumas dificuldades, julgo depois no futuro, com um edifício novo e com um potencial enorme, por quem conhece o projeto percebe isto, não é, vereador João? Com um potencial enorme para acolher. Até lá vamos fazendo aquilo que sempre fizemos, vamos fazer aqui, e temos muito orgulho naquilo que fazemos e sobretudo temos muita esperança no futuro.
Rádio Web, informação.
Foram aprovadas por unanimidade pela Assembleia Municipal, realizada na passada terça-feira, as propostas fiscais da Câmara Municipal de Nação para 2024, tendo por base como objetivo o apoio às famílias e o desenvolvimento económico do Conselho de Nação. Foi aprovado fixar em 0,30 a taxa de EMI para os prédios urbanos e fixar um conjunto de reduções para agregados familiares atendendo ao número de dependentes. Um dependente, uma dedução fixa de 20 euros, dois dependentes, dedução fixa de 40 euros e três dependentes ou mais, uma dedução fixa de 70 euros. Foi também aprovado fixar em 4% a participação variável no IRS a liquidar em 2024, com referência aos rendimentos dos munícipes em 2023, e devolver o montante pago de EMI às associações culturais, desportivas e recreativas do Conselho de Nação. Foi ainda decidido o lançamento de 1,5% sobre o lucro tributável a sujeitos passivos que não têm sede social no Conselho de Nação. Recorde-se que a Câmara Municipal de Nação mantém algumas taxas nos limites mínimos há vários anos, como é o caso das taxas de imposto municipal sobre imóveis, bem como, por exemplo, a isenção de derrama para as empresas com sede social no Conselho.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O fitness já chegou à freguesia de Payalvo. Numa iniciativa da Junta de Freguesia Local e com a colaboração de uma empresa do setor, estão a decorrer aulas de fitness em Vila Nova e na Cherneca de Peralva. Amâncio Ribeiro, o presidente da Junta de Freguesia de Payalvo, falou à ERTS desta iniciativa que se destina a toda a população e que é gratuita.
A própria empresa em que em questão, que está lá a dar as aulas, que vieram até connosco, pedir-se fazer um mês à experiência. E depois, então, se iríamos pagar, a Junta de Freguesia pagaria a partir daí para que aparecesse se realmente aderisse às pessoas. É verdade que aderiu. Uma coisa por demais, aquilo estava para ser entre 25, 30 pessoas em cada aula, portanto, é muito bom e podem ir muito mais, porque aquilo é a aula que em si pode ser até 50, não tem problema nenhum estarem a fazer, porque aquilo é as aulas fitness, aquilo é mesmo para ser assim. Dizer que é às segundas-feiras é em Vila Nova, portanto, agradecer já à Sociedade de Vila Nova o ter-nos cedido o salão para poder fazerem esta atividade lá do fitness, aulas fitness. Portanto, isso é sempre à conta, será à conta mesmo a luz e seja as instalações, é à conta da associação. Nós apenas pagamos ao monitor, tanto ali como na charneca da prova. Portanto, na charneca da prova também agradecer também as instalações que eles estão a dar do lado do salão que eles têm. Dizer que era a segunda-feira. É para toda a gente, desde os 4 ou 5 anos, porque, ou pode ser menos, também não interessa, é para toda a gente, até aos 100 e tal anos, podem ir à vontade, aquilo é agradável, é divertido, toda a gente está a gostar, estão a passar informação mesmo, as próprias pessoas estão a passar umas para as outras para irem, é para todos, seja homem, seja mulher, seja o que for, podem aparecer. À segunda-feira, inscrevem-se. Podem ir aos dois lados, tanto podem ir à Vila Nova como podem ir à Charneca da Prova. Portanto, estão à vontade, é a ser duas vezes por semana, das 19h30 às 20h30. Ou seja, é à segunda-feira, em Vila Nova, das 19h30 às 20h30, e à quarta-feira, na Charneca da Prova, das 19h30 às 20h30. Portanto, mas podem ir aos dois lados, tanto podem ir a um lado como podem ir ao outro. Está bem? Portanto, se quem estiver interessado em ir, acho que foi uma mais-valia, acho que é uma mais-valia para o povo que está muito parado, assim ficam a mexer mais um bocadinho. Acho que foi uma opção que nós fizemos, ainda bem que a empresa veio ter connosco a dizer que pronto, para aderirmos a este evento, pronto, neste caso, e bem.
Rádio Web, a primeira a informar.
União Tomar conseguiu a segunda vitória no Campeonato de Portugal ao bater o Benfica e Castelo Branco. O jogo decorreu em casa. A equipa de União venceu por 1-0, golo de grande penalidade. São 3 pontos merecidos para os nabandinos que assim demonstram argumentos para poder pensar numa época digna. E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, hoje divido a minha nota do dia em duas partes. Uma primeira para desejar um excelente mandato ao novo Presidente da Câmara Municipal de Tomar, o Cristóvão. Há tanto por fazer e a responsabilidade recai agora 100% nele. Cá continuarei a fazer oposição construtiva e a fiscalizar o seu trabalho. Desejo-lhe genuinamente um excelente mandato. Aproveito para cumprimentar a Presidente Anabela Freitas, com quem nem sempre concordei politicamente as medidas ou estratégias que ia colocando em prática, mas partilhámos sempre do mesmo amor por Tomar, da frontalidade e da integridade na atividade política. Obrigado pelo que dedicou ao Conselho. E espero que no Turismo do Centro nunca se esqueça deste bonito conselho. Depois gostaria de partilhar consigo uma publicação que fiz no LinkedIn e que demonstrou um pouco do meu estado de espírito sempre com as notícias, sendo que chama a atenção do ouvinte que terá de usar da ironia e do sarcasmo. Aqui vai. Os portugueses são os ingratos. não entendo tanta crítica ao estado a que o país chegou. Com tanta indignação, quase que colocaria em questão se as eleições que deram uma maioria absoluta a este governo teriam sido aldrabadas pela Rússia. Tanta crítica e está tudo tão mal para o português comum que das duas uma, ou a culpa ainda é do Passos Coelho, ou então os portugueses jamais poderiam ter dado uma maioria absoluta a este governo. Depois dei por mim a pensar que era eu que não atingia a dimensão e o alcance da coisa. Já governámos meio mundo, ainda que agora tenhamos vergonha disso, mas agora só queremos ser os melhores em algumas coisas particulares. Porquê não sermos os melhores a formar os melhores profissionais do mundo para que vão trabalhar e produzir riqueza noutros países ditos desenvolvidos? Se temos as melhores faculdades do mundo, que temos? Porque estamos constantemente a chorar que a geração mais preparada de sempre emigra? Aceitemos esse facto e sejamos conhecidos como a melhor escola de profissionais do mundo. Podemos sempre contar com aqueles 15 dias de agosto que são sagrados para qualquer imigrante que se preze. Os que cá ficam só têm de aceitar que trabalhar em Portugal não garante que não vivam em pobreza. Se nós aceitarmos que todos trabalhamos para alimentar o Estado, mesmo os que trabalham no privado, e que está tudo bem em garantir os desvaneios políticos, seremos muito mais felizes. Quanto mais penso sobre isto, mais injusto acho a forma como criticamos os nossos governantes. A pandemia e a tecnologia afastam as pessoas. Quantos filhos deixaram de ver os pais fisicamente? Hoje, garantimos que pelo menos até aos 35 anos, os jovens permanecem em casa dos pais, permitindo-nos passar mais tempo em família. Aos 35, se tudo correr bem, conseguem alugar um quarto a alguns na capital. Devíamos parar de gastar uma percentagem do PIB na TAP e usar esse dinheiro para comprar a Decathlon. O futuro está nas tendas de campismo. Todo jovem que sai do status quo e se aventura a criar família e viver sozinho antes dos 40, o mais provável é acabar numa tenda de qualquer terreno abandonado. É negócio certo. Acho também injusto falar mal dos políticos. A culpa não é dos políticos incompetentes, mas dos competentes, que não aceitam ver o seu nome destruído em praça pública ou serem julgados pelos tabloides, para não falar que são os energúmenos, por não aceitarem perder mais de metade do seu rendimento se forem para a política. Traidores. Somos os melhores a garantir profissionais de excelência no estrangeiro, somos exímios em garantir que as famílias mantêm coesas e, no final, temos uma capacidade inata de privilegiar a mediocridade em detrimento da maior aristocracia. E convenhamos que essa capacidade não é para todos. A ingratidão dos portugueses tira-me do sério. Eita. Falando de coisas sérias, que horas é que joga o Benfica? Não se esqueça de ouvir banhado de ironia e de sarcasmo. Tempos difíceis atravessamos. Tenha uma boa semana.
E é tudo neste bloco de notícias. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.